João de Deus não é somente um grande poeta, é um iniciador. A estrofe sai-lhe do coração não só transparente e límpida, como um veio de cristal, mas espontânea, harmoniosa e originalíssima, como todas as criações dos espíritos profundamente caracterizados e essencialmente criadores. João de Deus é um grande cismador e um grande artista. Concebe admiravelmente, e executa melhor ainda. Cada lírica é uma maravilha, cada estrofe um mimo, cada verso um primor. Reúne a inteligência apaixonada de Platão o delicadíssimo senso artístico de Cellini. Há naquela lira notas e harmonias de uma frescura e de uma novidade dignas de Homero ou de Wainamoinen. É que o talento poético de João de Deus é essencialmente espontâneo e primitivo, se me permitem a expressão. Parece que não há naqueles versos nem estudo de modelos, nem influência de escolas, nem escolha de assuntos. A natureza poética de João de Deus é sobretudo virginal, sincera, inocente. Canta, não para que o escutem, mas porque nasceu poeta chora, não para que o consolem, mas porque nasceu triste medita, não para que o considerem, mas porque nasceu cismador. É poeta. E não pode ser mais nada fizeram N o deputado talvez para fazerem um epigrama à poesia, que tantos têm feito, epigramas, entenda-se. João de Deus deputado é o mesmo. Que um deputado João de Deus, duas entidades a rirem-se constantemente uma da outra, com os dois oráculos de que fala Cicero. Um João de Deus nasce feito. Não se faz dele coisa nenhuma há de ser sempre João de Deus, quer o façam rei, quer regedor de paroxia. Ego sum qui sum, dizia o espírito mais profundamente original da humanidade. João de Deus, e os homens de uma individualidade assim tão caracterizada podem, salvo a irreverência, dizer o mesmo. A João de Deus deu-lhe para ser poeta se lhe desse para ser diplomata era Bismarck, e tinha estas horas realizado a União Ibérica. Foi melhor assim, ao menos para se não acabar com a possibilidade de termos volumes como as flores do campo. Dizem-me que João de Deus é um excelente tocador de viola, onde improvisa devaneios arrebatadores. Esta prenda caracteriza-lhe o talento artístico. É poeta como guitarrista e quase improvisador como poeta. Aquela alma é uma lira, vibra, estremece e canta as aragens fugitivas da impressão. Natureza profundamente simpática, tem um riso para cada alegria, uma lágrima para cada amargura, uma consolação para cada infortúnio. Despe o lucro da tua soledade e vem junto de mim, lírio esquecido do orvalho do céu. Tens nos meus olhos pranto de piedade, e se és, mulher. Irmã dos que hão sofrido, mulher. Sou irmão teu. Consolos não te dou, que não existe quem de lágrimas suas nunca enxuto possas doutro enxugar, não pode alívios dar quem vive triste, mas é-me doce a mim chorar, se escuto alguém também chorar. E não há artifícios nesta poesia, que é singela como todos os grandes sentimentos, harmoniosa e virginal como um sorriso de criança, suave e consoladora como uma parábola de Cristo, serena e luminosa como um diálogo de Platão. Mulher, mulher! Quando eu num cemitério levanto o pó dos túmulos sozinho, eis, digo, eis o que eu sou, mas quando penso bem nesse mistério da virtude infeliz, o aê teu caminho dois mundos Deus criou. É poesia que se sente e que poucos exprimem, são versos que se admiram e que raríssimos os escrevem. As imagens adejam-lhe em torno frescas, vivas, alegres e graciosas, como um bando de andorinhas em torno dos frisos de um campanário. Quando em silêncio finges que um beijo foi fertado, e o rosto desmaiado de cor de rosa tinges, dir-se-á que a rosa deve assim ficar com pejo, quando a furtar-lhe um beijo o zéfiro se atreve. Ponto. A boca é tão vermelha que, em ti rindo, lembra-me uma romã aberta ao meio quando já de madura está caindo. Ponto. Quando a sua mãozinha pondo um dedo em seus lábios de rosa pouco aberta, como tímida pomba sempre alerta, me impunha ora silêncio ora segredo. Não há nada mais gracioso, mais natural, mais espontâneo, mais fácil. A gente chega a pasmar de não encontrar todos aqueles dizeres elegantes, todos aqueles versos formosíssimos nos outros poetas, tal é a fluência e a vitalidade desta inspiração. Na voz de João de Deus há as inflexões carinhosas de uma criança, os versos parecem carícias, têm a suavidade afetuosa das orações de uma santa e aquele tom amável e triste, mas nunca pretensioso, dos verdadeiros cismadores. foi-se-me pouco a pouco amortecendo a luz que nesta vida me guiava, olhos fitos na qual até contava e os degraus do túmulo descendo. Ponto. Alma gemeada minha, e ingenua e pura como os anjos do céu, se o não sonharam, quis mostrar-me que o bem, bem pouco dura. Não sei se me voou, se malevaram, nem saiba eu nunca minha desventura contar aos que ainda em vida não choraram. Camões não a sentiu mais, nem a escreveu melhor esta poesia da tristeza, esta melancolia suave de um cismador, esta saudade resignada de uma alma nas soledades do infortúnio, nos desterros do isolamento. Há ali poesia para 20 poemas, há ali suavidade para 20 idílios. As rimas parecem beijos, tão estreitas se enlaçam, tão ardentes se casam, tão apaixonadas se apertam. Que magoa o que receio dos olhos te desata o jofares de prata no jaspe do teu seio. Bem intima ser deve a pena que te oprime, flor tenra como vime, flor pura como a neve. Ponto. Vós, lobos. Ide em bando, trepai pelo rochedo, uivai, metei-lhe medo, levai-a recuando. Que faz quem se aproxima de um precipício, diz-me o? Que buscas tu no abismo se o céu é lá em cima? É só a lírica intitulada, Eresta, que me fornece estes 4 exemplos se podia fornecer-me 32, porque são 32 as quadras dessa formosa composição. Às vezes o verso deixa de ser uma frase e transforma-se num suspiro, a estrofe deixa de ser um canto e converte-se num arrulho. Tudo ali é muito amar, profundamente sentir e divinamente cantar. Que é desses cabelos d'ouro do mais subido que late, desses lábios escarlate, meu tesouro. Ponto. Que é de uma flor da grinalda dos teus dourados cabelos, desses olhos, quero vê-os, esmeralda. Que é dessa alma que me deste. Dum sorriso, um só que fosse. Da tua boca tão doce flor celeste. Tua cabeça que é dela tua cabeça d'ouro, minha pomba. Meu tesouro. Minha estrela. Ponto. E as desgraças, podia prevê-las quem a terra sustenta no ar, quem sustenta no ar as estrelas, quem levanta as estrelas o mar. Deus podia prever a desgraça, Deus podia prever e não quis e não quis, não. Se a nuvem que passa também pode chamar-se infeliz. Quem escreve disto, sente-o. Um homem não arranca o seu espírito destas pérolas sem as lá terem sentimento e em amor. E só o alto calor de um grande, de um imenso coração pode cristalizar tais diamantes. O fogo somente do crânio não produz destes milagres de inspiração. Não se é só pó no fim de tanta magoa, senão diga-me alguém que alívio é este que sinto, quando a abobada celeste alevanta os meus olhos rasos da goa. Ponto. Há depois desta vida ainda outra vida, não se reduz a nada o grão da areia, e a via de a nossa alma, a nossa ideia nas ruínas do pó ficar perdida? Se isto não é inspiração, e alta inspiração, não sei que nome se há de dar às maravilhas do gênio de Dante, de Shakespeare, de Camões ou de Vitor Hugo. Um espírito que se eleva a tais alturas tem obrigação de produzir um Hamlet, uma Divina Comédia ou uns Lusíadas. Sente-se pela leitura deste volume que Camões é o autor predilecto de João de Deus. O livro abre até por uma composição que pode considerar-se uma verdadeira profissão de fé em poesia. Apropriar a forma poética da maior parte das líricas de João de Deus, um certo jeito fácil e corrente na composição gramatical dos períodos, a suavidade das rimas, a doçura das expressões, a harmonia cadenciosa dos versos e um certo tom de íntima melancolia que se faz sentir até nas ideias as mais graciosas revelam a decidida predileção que o cantor da Eresta tem pelo desafortunado cismador de Macau. Esta afeição seria, afeição elevada e talvez característica do gênio poético de João de Deus. Como todas as grandes vocações, como todas as naturezas ricas, João de Deus porém não é menos apreciável, nem menos digno de estudo pelo lado alegre, malicioso e a espaços finamente epigramático. Às vezes chega a ser um observador digno de competir com Molière ou Tolentino. Os Caturras é composição de emparelhar com a função ou com o bilhar do diabólico professor de retórica e o Gaspar pode pedir messas em ridículo a qualquer dos frades grotescos da numerosa coleção de Bocage. E o epigrama aqui é tanto mais pungente quanto menos grosseiro, e a caricatura tanto mais graciosa quanto menos exagerada. Há ali o sal Ático de Terêncio e não há especiaria assinante de Plauto, a não ser talvez nos versos intitulados, Uma Femeá, Brasileiros no título e no sabor, dum piquezinho de gosto bastante equivoco. E já que entramos no capítulo das maculas, convém dizer-se que João de Deus é por vezes revolucionário demais em assuntos de metrificação. Eu não gosto de absolutistas nem mesmo em poesia, mas também não morro de amores pelos tão republicanos que nos levem à demagogia. É preciso que sejamos um pouco constitucionais em tudo. Ora, a Constituição Poética tem artigos que se não podem infringir sem se incorrer no crime de leso bom gosto, porque o bom gosto foi e há de ser sempre o eterno legislador destes códigos. Um verso frouxo ou manco e uma rima equivoca ou violenta hão de ser perpetuamente defeitos. Quem disser o contrário ou é tolo ou tem ouvidos de cortiça. João de Deus cai por vezes nestes dois pecadilhos, deixando alguns versos arrastados, e outros duros cestes, porém muito menos frequentes do que os primeiros. Mais frequentes são as rimas violentas, algumas realmente do mau gosto insustentável, tais como, Justiça rimando com pinça, como a página 152 Rio e Viu, como a página 159, e ainda algumas outras. É da tarifa dizer-se em ocasiões semelhantes, como são da tarifa todas as vulgaridades, que não há livro sem defeitos. Eu creio piamente na sentença, e até creio que um livro sem defeitos, se existisse, devia ser o mais defeituoso de todos os livros, o mais sórdido e o mais sem saborão. Eu, porém, quando abro um livro não é para lhe andar a catar os defeitos página por página, como quem anda ao pulgão pelos vinhedos. O que busco num livro são ensinamentos, calor de vida, fogo de coração e luz de inteligência, esplendores de espírito e esplendores de palavra, gênio, alma e sentimento. Ora, um livro de versos onde a composição como a Rachel, o musgo, Último Adeus, o remoinho, a carta, e 30 outras líricas de tal novidade e tal merecimento, tem obrigação de ter defeitos, porque sem eles seria um livro impossível, uma verdadeira monstruosidade. Diga-se aqui, pois, e para-se por ponto ao Aranzel, que o livro de João de Deus tem maculas, mas que estas, como as do sol, desaparecem no meio dos esplendores daquela imensa luz de vida, de gênio e de inspiração. Flores do Campo é finalmente um livro de versos, como há poucos neste país, desde que por cá se escrevem versos. Guarda, 4 de fevereiro de 1869. Alexandre da Conceição. Jornal do Porto, 1869, n. 33.